Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Banco Mundial no Brasil, Minium Sit Nada Nem Diferente, de Beiwe Sentiasi, de João Márcio Mendes Pereira. E uma obra de análise política e econômica dedicada à presença do Banco Mundial no Brasil ao longo de 3 décadas. O livro se sitúa no campo dos estudos sobre desenvolvimento, Estado, políticas públicas e relações entre instituições multilaterais e governos nacionais. Seu propósito central é explicar o que é o Banco Mundial, como ele atua, e de que maneira sua influência se manifestou no caso brasileiro entre Minifinanzente e Beitozente. A obra não trata a instituição apenas como fonte de empréstimos, mas como ator político, técnico e intelectual, capaz de orientar reformas, produzir diagnósticos, aconselhar governos e estabelecer vínculos com agentes públicos, elites técnicas, organizações da sociedade civil ou de setores privados, ao acompanhar governos federais, estaduais e municipais. O livro oferece uma leitura crítica da continuidade dessa relação, destacando a austeridade fiscal. Reformas neoliberais e reconfiguração do Estado brasileiro como eixos interpretativos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Banco Mundial como financiador, consultor e produtor de conhecimento. Um dos pontos centrais do livro é a ampliação da forma de compreender o Banco Mundial. João Márcio Mendes Pereira não o apresenta apenas como uma instituição que concede empréstimos, mas como um organismo que combina financiamento, aconselhamento técnico, produção de pesquisas e formulação de agendas de desenvolvimento. Essa abordagem é importante porque mostra que a influência do banco não depende apenas do volume de recursos emprestados. Mesmo quando o financiamento não é decisivo em termos macroeconômicos, os documentos, diagnósticos e recommendations podem moldar prioridades administrativas e fornecer linguagem técnica para reformas. O livro enfatiza que o Banco Mundial atua como intérprete autorizado de problemas públicos, definindo o que conta como eficiência, pobreza, governança, ajuste fiscal, modernização institucional. No caso brasileiro, essa atuação se tornou contínua e discreta, atravessando diferentes áreas do Estado. A relevância analítica está em mostrar que poder institucional também se exerce por meio de aconselhamento. Classificação de problemas e legitimação técnica de escolas políticas. Em segundo lugar, austeridade fiscal como eixo persistente da relação com o Estado brasileiro. A obra destaca a austeridade fiscal como um eixo estruturante da atuação do Banco Mundial no Brasil entre 1500 e 1920. Isso significa que o banco aparece como defensor de reformas voltadas a contenção de gastos, racionalização administrativa e reorganizar as funções do Estado. O argumento não se limita a dizer que houve influência externa, mas examina como essa influência se conectou a agendas internas, a governos de diferentes orientações partidárias e a setores burocráticos interessados em certas reformas. A austeridade é tratada como princípio de governo, não apenas como medida emergencial. Ela aparece associada a mudanças em políticas sociais, gestão pública, federalismo, financiamento e regulação. O livro permite compreender que recomendações fiscais ganham força quando são apresentadas como exigências técnicas inevitáveis, ainda que envolvam escolhas distributivas e políticas. Essa leitura ajuda a deslocar o debate de uma visão puramente econômica para uma análise das qualizeses, instituições e argumentos que sustentaram a reconfiguração do Estado brasileiro. Em terceiro lugar, outro tema decisivo é a relação entre o Banco Mundial e as reformas neoliberais que marcaram o período analisado. A obra sugere que o banco atuou como indutor de mudanças que buscavam redefinir o papel do Estado, deslocando-o de provedor direto para regulador, avaliador, contratante ou parceiro de atores privados e não estatais. Essa transformação não ocorreu em um único setor, nem por meio de uma imposição simples. Ela se desenvolveu por programas, relatórios, empréstimos condicionados a metas, consultorias e cooperação técnica. O livro é relevante porque permite observar a capilaridade dessas reformas, isto é, sua presença em áreas diversas da vida político-administrativa, econômica e social. Ao tratar o neoliberalismo como processo institucional, a análise evita reduzi-lo a slogan ideológico. O foco recai sobre mecanismos concretos de implementação, como diagnósticos de eficiência, modelos de gestão, reorganização de responsabilidades públicas e promoção de parcerias. Assim, a obra contribui para entender como agendas globais foram adaptadas às condições políticas brasileiras. Em quarto lugar, a presença do Banco Mundial além da União. Nos estados e municípios, um diferencial importante do livro é observar que a atuação do Banco Mundial no Brasil não se restringiu ao governo federal. A obra examina a presença da instituição também em estados e municípios, mostrando que a relação com o banco atravessou os três níveis da federação. Esse ponto é relevante, porque o federalismo brasileiro distribui responsabilidades importantes em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Administração pública e políticas sociais. Ao financiar ou assessorar governos subnacionais, o Banco Mundial pode influenciar reformas de gestão e prioridades locais. Muitas vezes em conexão com agendas nacionais e naspas. O livro também chama atenção para a identificação de governantes e partidos que mais contrataram empréstimos, o que permite tratar a relação com o banco como fenômeno político, não apenas técnico. A análise federativa amplia a compreensão da influência multilateral, pois mostra que decisões de endividamento, modernização administrativa e desenho de políticas públicas dependem de coalizões locais, capacidades burocráticas e oportunidades políticas específicas. Por último, combate à pobreza, sociedade civil e legitimação das agendas de reforma. A obra também aborda a forma como o Banco Mundial mobilizou temas como combate à pobreza, participação social e parceria com organizações da sociedade civil. Esse aspecto é essencial, porque mostra que a agenda do banco não se apoiou somente em argumentos de ajuste fiscal e eficiência econômica. Ela também utilizou uma linguagem social capaz de legitimar reformas perante governos, especialistas e atores públicos. O combate à pobreza aparece nesse contexto, como campo de intervenção e como justificativa para programas focalizados, avaliações de desempenho e redefinição de responsabilidades estatais. A presença de organizações da sociedade civil e parceiros privados amplia a rede de influência da instituição, permitindo que suas ideias circulem fora da burocracia estatal tradicional. O livro ajuda a compreender que a legitimação de reformas depende de vocabulários moralmente aceitáveis e tecnicamente reconhecidos, ao examinar essa dimensão. Pereira evidencia como agendas econômicas e sociais podem se combinar, produzindo políticas apresentadas como pragmáticas, mas marcadas por disputas sobre Estado, mercado e cidadania. Em conclusão, o livro é especialmente indicado para pesquisadores, estudantes de ciências sociais, economia política e história contemporânea. Administração pública, relaxes internacionais e políticas públicas. Também me interessa a profissionais que trabalham com planejamento do governo, financiamento externo, avaliação de programas e análise de reformas do Estado. Seu benefício intelectual está em oferecer uma leitura integrada da atuação do Banco Mundial, tratando empréstimos, consultorias, relatórios, redes políticas e produção de conhecimento como partes de uma mesma estratégia de influência. Em vez de apresentar a relação entre o Brasil e o Banco Mundial como simples dependência financeira ou cooperação técnica neutra, a obra mostra a densidade política dessa interação. O que a diferença de livros mais gerais sobre neoliberalismo ou instituições multilaterais e sufoco em perigo no caso brasileiro entre Minicento Nadai e Credozentu, com atenção aos governos. Aos três níveis federativos e às formas discretas de atuação institucional, para quem busca compreender como ideias globais de austeridade, eficiência e combate, a pobreza foram incorporadas a políticas nacionais e subnacionais, a obra oferece um mapa crítico e organizado. Seu valor está menos em propor soluções imediatas e mais em fornecer instrumentos para analisar essas áreas públicas que frequentemente aparecem como técnicas, mas carregam escolhas políticas profundas. Se você quiser apoiar João Márcio Mendes Pereira, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!